Norma Urbana Culta, Bobina número 47, Inquérito Brasil, São Paulo número 139, Diálogo entre dois informantes. Temas: 8, transportes e viagens; 7, cidade. Números dos informantes: 162 e 163. Sexo feminino, 35 anos; sexo masculino, 36 anos. Documentadoras: Berenice e Helena Rosa. Data: 18 de dezembro de 1972. Duração do inquérito: 80 minutos. Pista 2, de 10 a 1.306 giros. Gravador marca National, modelo RQ50S. Número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 163.
Gravação do dia 18 de 2 de 72. Então, vocês poderiam falar sobre os viagens que vocês fizeram, cidades que visitaram e tal?
Há um ano atrás, nós estávamos em Londres. Nós tínhamos ido visitar a Europa e passamos inicialmente por Londres, no tempo de Natal. Que coisa você acha mais interessante para a gente falar a respeito das lojas, como elas estavam enfeitadas, o movimento, e o que tem de diferente em relação aqui a São Paulo?
Na minha opinião, em termos de movimento, de pessoas na rua, não existe diferença nenhuma. Estava tão cheio, Londres estava tão cheio como fica São Paulo. Nessa ocasião, as lojas completamente lotadas de gente, as ruas, o trânsito completamente parado. Uma coisa que nos fez ficar admirados, porque nós tínhamos estado em Londres uma vez, no mês de abril, era abril?
Era bem.
E a gente tinha ficado admirado como o trânsito era assim, bacana em Londres. Tudo andava, nada parava. E no mês de dezembro, Oxford Street, que é a rua principal, estava completamente parada, em qualquer rua de São Paulo. E as lojas a gente não conseguia entrar, não conseguia andar.
Mas uma coisa muito importante que eu acho que é diferente é a animação. Não é só o movimento comercial, mas também uma certa alegria em todos por causa do tempo do Natal. E começando com bastante antecedência, desde o começo do mês de dezembro já, o pessoal bastante animado, não só vendendo coisas, mas uma coisa que transparece em todo o povo.
E os enfeites também. As ruas são muito mais enfeitadas do que aqui, extremamente iluminadas, e todos os edifícios públicos são iluminados à noite. Todas as praças. E se a gente levar em conta que para eles dezembro é o inverno, isso é muito importante, porque a noite para nós brasileiros, a noite é uma coisa que começa depois das 6 horas, mesmo no inverno. Mas em Londres, no inverno, a noite começa às 3 horas. Aliás, foi uma das coisas que mais nos chocou. Às 3 horas começa a escurecer. E às 4 horas está completamente escuro.
Com as luzes das ruas acesas, nós tínhamos ido
Um dia
ao
nós
Museu
levamos um
Britânico,
susto,
né?
foi. Nós fomos ao Museu Britânico e entramos por volta de 1 hora, assim. E quando nós saímos às 5 horas, quer dizer, que o nosso horário, toda a nossa cabeça de brasileiro, 5 horas de dezembro é claro. Quando nós saímos, estava tão escuro, que nós morremos de susto, assim. Mas não é possível. Parecia aqui meia-noite no inverno. E eram 5 horas da tarde, é a hora que fecha o museu. Foi uma das coisas que a gente ficou mais chocado, você não acha? Londres.
É isso por causa do tempo mesmo, né?
E também amanhece muito tarde. 9 horas é que começa a amanhecer.
E com muito nevoeiro, né? Muito nevoeiro. Até a hora do almoço, tudo nublado. Em Londres, aliás, quase o ano inteiro o tempo está sempre nublado. Dizem que só 90 dias por ano aparece o sol. Mas é uma cidade que tem uma porção de confortos, uma porção de vantagens. Uma cidade extremamente civilizada. Além do sistema de transporte ser muito bem feito, o sistema de metrô, a possibilidade que a gente tem de se locomover em distâncias muito grandes é muito facilitada por causa da rede de metrô. transportes, trens, metrôs. E a maneira como o povo todo está perfeitamente habituado a obedecer todas as instruções. Mesmo na parte de trânsito, que é um trânsito pesado, como nós encontramos no tempo do Natal, obedece-se a certas regras. Num cruzamento, por exemplo, há como se fosse uma caixa fechada o cruzamento. Naquela caixa nunca deve ficar parado carro nenhum. Então, se o cruzamento está obstruído, quem está do lado de cá não passa, quer dizer, não fecha o cruzamento. Isso é obedecido religiosamente por todos. Então, isso é uma coisa que facilita muito, né, esse tipo de confusão que é comum aqui entre nós, desaparece. Está tudo congestionado, um atravessado no cruzamento.
Não, nessa parte de trânsito, eu acho que, por exemplo, o pedestre é extremamente respeitado em Londres. Há duas coisas interessantes. Uma é que as faixas de segurança, que para nós não valem absolutamente, para eles vale. Se você pisar numa faixa, você pode ter certeza que os carros vão parar. E atravesse com toda a segurança, porque para mesmo aquelas faixas pintadas no chão. E a outra coisa interessante é que uma mão na Inglaterra é diferente de todo o resto do mundo, praticamente, porque acho que só a Noruega, a Suécia, que tinham diferente, há pouco tempo mudaram. Eles pintam no chão letras enormes, look right, look left, porque qualquer outro europeu, qualquer outra pessoa vindo de qualquer outra parte tem tendência, evidentemente, a olhar para a direita ou para a esquerda na mão do seu país. E lá funciona ao contrário. E para evitar que você seja atropelado, eles pintam no chão. Então, quando a gente chega num cruzamento, está pintado no chão, você olha no chão aí, se orienta para ver de onde vêm os carros. Os carros vêm na direção contrária da nossa. Viram, inclusive, que aqui é proibida a conversão esquerda, lá é proibida a conversão à direita. É exatamente ao contrário. Agora, essa parte que o Marino falou do transporte, eu achei interessante a gente anotar que, primeiro, o metrô é uma maravilha. É antiquíssimo, tem mais de um século. Eu vi outro dia uma notícia que ele foi inaugurado em 1860, parece, a primeira linha. Imagine, nós estamos começando com a primeira linha, ele tem mais de 100 anos. E algumas das linhas passam sob o Rio Tâmega. Eu faço questão de dizer sobre, porque é muito importante construir um túnel embaixo de um rio daquela largura.
E o rio Tâmisa não é como o Tietê, não?
Não, é um imenso rio e as linhas de metrô passam por baixo. E ela tem uma regularidade absoluta. E o que é importante também é o sistema de venda dos tickets, como eles chamam, que são vendidos por máquina. Na França, que também toda cheia dos fricotes com metrô e tudo mais, ainda existe gente vendendo. Na Inglaterra, você enfia uma moeda, sai a passagem do metrô. Tudo é vendido por máquina. É extremamente fácil da gente andar na cidade, mesmo sendo uma pessoa de fora. Basta saber ler, saber um pouquinho de inglês para conseguir andar. E também que nós achamos muito bom foi que o metrô é todo, ele tem relacionamento, não sei como se diria em linguagem assim, de trânsito, acoplamentos com as estradas de ferro. Então existem estações que ao mesmo tempo são estações de metrô e de estrada de ferro. Então você sai do metrô e sem precisar ir, digamos, lá de fora, está chovendo ou nevando, você toma um trem para o subúrbio. Que aqui em São Paulo, por exemplo, corresponderia você vir do centro até aqui, Vila Mariana, e aqui tomar um trem para São Bernardo. Sem ir ao relento, que para eles é muito importante, porque chove, neva e tal. São estações superpostas, isso que nós ficamos admirados, porque o trem está num nível e o metrô no outro, mas no mesmo lugar. Você desce mais um lance de escadas, é o metrô, sobe um lance, é o trem. E não chega ao nível da terra. Isso nós não vimos nem em Paris, né?
Não.
Uma outra coisa muito interessante que existe em Londres é a parte de comércio de produtos alimentícios muito desenvolvida e com produtos importados de toda a parte do mundo e muito requintado. Então, quem gosta assim de vinhos, queijos, coisas especiais, uísques, tudo encontra com preço muito bom.
E lojas especializadas ficam abertas até meia-noite, coisa que em Londres, aqui para nós, parece natural, porque aqui, principalmente aqui em São Paulo, o comércio fica aberto até 10 horas, mas em Londres não fica de jeito nenhum, nem na véspera de jantar, fecha 6 horas. Mas as lojas de bebidas, de bebidas dessas coisas, assim, queijos, presuntos e tal, ficam abertas até mais tarde, bem mais tarde.
Agora, as peculiaridades quanto aos horários dos estabelecimentos fazem muitas vezes a gente rir. Muitas vezes a gente está num lugar que eles chamam normalmente de um pub, que seria semelhante a um bar, mas de boa frequência, com mesinhas, que a gente pode estar comendo, bebendo alguma coisa. Chega num determinado horário, eles não servem mais bebida nenhuma. Podem ainda continuar servindo alguma comida. As licenças são muito marcadas. Então, até as 8 horas da noite pode servir bebidas. Às 8 e 1 minuto não pode servir mais. Tá? Acabou o regulamento.
Nós fomos a uma pizzaria e foi engraçado porque nós chegamos assim meio tarde, porque seria para a hora de almoço nos londrinos. Foi por volta de uma hora, né?
Não, um pouco mais tarde, perto de 2 horas.
Então, quando o marido pediu vinho, ela disse, os senhores vão comer? Sim, claro. Vamos às 2 horas para tomar vinho. Assim, ah, então está bem. Porque se a gente não pedisse comida, eles não serviriam a bebida. Existe uma série de regulamentos, tem uns horários. E entre tanto e tanto serve só bebida. Pode servir só bebida. Mas entre tanto e tanto só serve bebida com comida. Entre tanto e tanto só comida. E não sei porquê, que ninguém ainda descobriu porque o negócio é assim, mas é.
Bom, isso é proveniente de leis contra a embriaguez. E parece que lá o negócio era muito sério, o pessoal bebia demais. Então foram leis que foram apertando para que se diminua ao máximo a possibilidade de estar bebendo nas horas de trabalho, principalmente. Também estou lembrado daquele nosso amigo Derek, quando ele estava no hotel e tinha descido ao bar e o homem do bar era um italiano, e ele também, italiano, morador aqui em São Paulo, encontrou o Patrício, e conversaram um pouco e ele pediu um uísque. E o rapaz de lá disse que não era possível porque já tinha passado da hora de poder servir o uísque. Se não me engano, eram 6 horas da tarde. E o bar, então, o hotel não poderia servir mais. Ele ficou muito bravo e disse, bom, mas pelo menos, né, para um Patrício você não pode dar um jeito. O jeito que eu posso dar é ainda dentro da lei. Você volte para o seu quarto e você espere que um rapaz do hotel, a adega do hotel, tira uma garrafa de uísque da adega e leva ao seu quarto. O bar aqui não pode servir mais nada. Agora você poderá no seu quarto tomar o seu uísque. Se for fornecido pela adega do hotel, é a adega servindo a um hóspede do hotel, não o bar funcionando. Então estaremos dentro da lei.
Não sei se vale a pena contar aquela parte do compasso que nós vimos na parada. Não sei, porque o espírito europeu, de modo geral, principalmente o inglês, é tão diferente do brasileiro, não tem nem cabimento a coisa acontecer aqui. Vocês vão ver se vocês acham que vale a pena, se não achar, a gente interrompe. Nós tínhamos ido ver uma outra vez aquele celebérrimo desfile lá de Guardas da Raia, que é, vale a pena, é muito bonito. E dessa vez, segunda vez que nós estivemos em Londres, corremos lá para ver, porque vale a pena. E tivemos a sorte de que no dia que nós fomos ver o desfile, estava chegando o rei do Afeganistão. E a rainha tinha ido receber, então houve um desfile absolutamente especial, completamente diferente do que todo dia a gente vê, que é a chamada troca da guarda. Mas esse foi especial mesmo, porque eles arrumaram todos os guardas com aqueles capacete de pele, pele mesmo, de um urso antes da chegada da rainha, do rei e tal. Mas o que nos chamou assim, a atenção, e nós tiramos uma opção de slide, é que eles fazem, tem uma tal meticulosidade que eles têm um compasso de madeira. Nós podemos mostrar para vocês os slides. Em que eles medem a distância entre um guarda e outro, e entre o guarda e a calçada, para ver se o alinhamento está perfeito. Porque não é aquele alinhamento aqui na base brasileira do braço esquerdo, como a gente aprendeu em ginástica, não. É com compasso. Então vem lá um, sei lá, se é sargento, chefe, dá qualquer coisa, ele com compasso, ele mede a distância entre os guardas. Então ele dá umas 3 ou 4 viradas no compasso e muda o fulano de lugar. Depois ele mede o fulano entre a calçada e o guarda, assim, torna a mudar o guarda de lugar. Nós ficamos tão animados com a história que a gente não acreditava. O Marinho tirou nem sei quantos slides do tal fulano com o compasso. Nós temos assim, fotografado ele medindo a diferença, porque ele faz uma questão absoluta de existir a mesma diferença entre um guarda e outro, e entre um guarda e a guia. Ninguém pode ficar um passo para frente e um passo para outro. Eu acho que se a gente conta isso, ninguém acredita. Por isso, nós temos a questão de fotografar. Nós temos uma porção de slides mostrando, medindo, mudando o guarda de posição. Eu acho que, por exemplo, isso para o espírito do brasileiro seria completamente inaceitável, nem sei. Você imagina?
A outra coisa interessante é o amor que os ingleses têm à tradição, à história. Edifícios e monumentos mais importantes de Londres é a Torre de Londres. A Torre de Londres é uma fortaleza muito antiga, do tempo de Guilherme, o Conquistador, que invadiu a Inglaterra em 1066. Teve diversos acréscimos, mas basicamente é o mesmo edifício daquele tempo. O interessante é que, durante a Segunda Guerra Mundial, houve alguns bombardeios em Londres que afetaram áreas dessa torre, que é um edifício com muralhas e pátios internos. E um dos trechos que foi derrubado por bombas, provavelmente por bombas voadoras, deixou a descoberto uns alicerces de pedra muito mais antigos. E arqueólogos foram examinar e constataram que eram muralhas romanas, bem mais antigas do que a torre que foi construída por Guilherme e que deveria ter sido construída no início da nossa era, provavelmente pelos legionários de Júlio César, quando invadiram as ilhas britânicas. Isso então foi considerado, no meio dos horrores da guerra, como uma grande sorte eles terem descoberto isso, uma coisa muito mais antiga ainda do que aqueles já consideravam bastante. Agora, a manutenção de todas as tradições, a gente pode observar nesses espetáculos, são espetáculos públicos como essa troca de guardas, mas a recepção que a rainha fez ao rei do Afeganistão foi usando carruagens puxadas por cavalos e várias carruagens. Ela estava com o rei do Afeganistão, uma outra estava o príncipe consorte com a rainha do Afeganistão e outras carruagens com outros nobres e tudo aquilo com soldados vestidos de vermelho, muito bonitos, muito espetaculares. E cada detalhe se nota a preocupação pela perfeição. A tropa montada que estava guarnecendo essas carruagens era formada só por cavalos negros. Nós vimos depois essa tropa se retirando, uma formação muito grande, eram dezenas de cavalos, todos absolutamente negros, da mesma estatura. Então, é um espetáculo para a vista, né? E executado pelo protocolo. Né?
Todos pretinhos, todos iguais, e todos os que montam vestidos absolutamente iguais, isso aí, mais de uma centena. É realmente bonito, né? Se a gente pensa assim do ponto de vista pictórico.
É Acho que seria interessante a gente começar a comparar com a próxima cidade. Nós partimos depois para Paris. A gente pode comparar, né? Nós estávamos nos aproximando do Natal, saímos de Londres e fomos a Paris. Interessante, chegando em Paris ainda não estava esse espírito de Natal, ainda não tinha pegado. As lojas não estavam mostrando nenhum movimento fora do comum, não havia muitos enfeites, não havia assim nada de extraordinário. Enquanto que tínhamos deixado Londres com uma agitação e uma alegria em toda parte, realmente notáveis. Nós estávamos até conjeturando que será que era diferente, não chegamos a descobrir bem as razões das diferenças. Parece que há um intervalo de tempo entre uma cidade e outra para essa preparação. Se não me engano, foi no dia 11 de dezembro que o negócio começou, foi 12. Até a véspera estava tudo perfeitamente calmo. Foi 12. Uma verdadeira explosão. Todo mundo saiu às ruas, as lojas todas de véspera tinham modificado as suas vitrinas, faixas, enfeites, tudo, mas assim de repente. E nós estávamos lá, nós vimos exatamente, e alguns dias estava tudo calmo, depois aquela agitação frenética, a ponto de a gente não conseguir mais andar dentro das lojas. Por causa do frio, as lojas são todas aquecidas, e a temperatura internamente fica extremamente desagradável. 30 graus centígrados ou mais. Lá de fora a gente está usando casacos de pele, com um frio muito grande. E entrando na loja tem que tirar tudo, e fica suando. É, como aqui, nesses nossos dias, entrar nas lojas americanas apinhadas no centro da cidade. Não é uma coisa, a mesma sensação. Tudo apertado, todo mundo
só querendo
comprar.
Só que detalhe, que a gente morre de calor lá dentro, arranca tudo quanto é roupa possível. E quando a gente abre a porta, esquece. Sem vestir o casaco, está 2 graus. Foi assim que eu peguei o maior resfriado da minha vida. Porque eu nunca fiquei com dor no peito. Um gripe dessa que dói aqui. Foi o que eu peguei. Porque eles aquecem as lojas de uma maneira absurda. Deveria aquecer menos, já que fora não é tão quente.
Há uma espécie de vestíbulo em todas as lojas, com grades no chão. E por essas grades só.
As portas são duplas, vocês entendem? Como nós temos aqui essas portas bacias, de vai e vem, só que lá tem portas de vai e vem, temos 1 metro e outras portas de vai e vem. Que é para manter o negócio quente. Entre essas duas portas são as grades de calefação. Como nós ainda não é de caipira, a gente esquece que a partir da segunda porta daqui de frio. Porque o pessoal lá acostumado, entre uma porta e outra, veste os casacos. A gente não abre a porta e sai. Só na hora que você sente quase morre, cai gelado na rua, eu lembro de vestir o casaco. Porque é horrível, os casacos são pesadíssimos. Eu não aguento o preço do casaco que eu usei a Europa inteira. Se vocês, um dia nós vamos mostrar para vocês os slides. Parece que eu só tenho aquela roupa, meu velho, um casaco pesado. No entanto, você dentro da loja, você não aguenta, tem que carregar no braço, ele é pesadíssimo. Se você não vestir, do lado de fora você cai desmaiado. Nós, como bons brasileiros, acostumados com as lojas, você entra e sai sem se preocupar com roupa, e não saindo do lado de fora, né? Foi aí que eu peguei, fiquei tive febre. Eu nunca vi. Eu raramente tenho gripe de ter febre. Nesse tipo. Por causa da diferença de temperatura. Dentro da loja, do lado de fora.
E aí já surge uma dificuldade, né? A gente ir numa farmácia e está pedindo remédios para coisas e a gente não sabe dizer direito como se chama. A dor de garganta, gripe, febre, resfriado. E saber explicar direitinho o que é e conseguir a pastilha certa.
Elas pediram que a gente falasse mais sobre a cidade do que sobre o aspecto assim, dos nossos problemas pessoais de doença.
Então vejamos o que a gente pode dizer sobre o sistema de transporte de Paris comparado com o de Londres.
É ótimo, tão bom quanto. A parte do metrô é excelente.
Existe uma rede muito completa de metrô, inclusive com menor distância entre as estações do que em Londres. Né? Em Londres, se a gente anda de uma estação a outra por fora, é bastante, né?
Mais como a gente vai andar aqui em São Paulo, entende? E Paris, você anda como você anda aqui de um ponto de ônibus no outro, é uma delícia, né? Em Londres, a gente se erra a estação, se... Você quer tomar numa outra, você anda Bastante. Como vai ser aqui, a gente viu pelos planos? Em Paris, as estações são tão próximas como aqui é um ponto de ônibus e outro. Quer tomar no ônibus? Toma na outra, não tem problema. E tão próximas que são. Às vezes chega a ter duas estações, dependendo das linhas, da mesma estrela. Você desce por uma escada, pela outra, tanto faz, dependendo da linha que você vai tomar. Eu acho que Paris tem mais linhas de metrô do que Londres, você não acha, não?
Tem mais linhas, é uma rede com malhas mais apertadas. Então, a cobertura da área da cidade é mais perfeita. Mas é um sistema menos eficiente. Quer dizer, a velocidade média dos trens é bem menor e, logicamente, o tempo também para deslocamento é maior.
Ah, mas acho que a gente não pode fazer reclamação, não. Se a gente estivesse em São Paulo, que tem Paris, em termos de metrô, todo mundo estava ajoelhando e dando graças a Deus. Quando nós estivemos lá, eles tinham 250 quilômetros de rede de metrô. E continuavam fazendo
os expressos. Exatamente os que atravessam praticamente a cidade sem parar, ligando pontos. Outras linhas completamente expressas.
E o que eu acho importante é que eles conseguiram. Por exemplo, eles têm metrôs que datam do fim do século passado, começo desse século. Linhas, não metrô, não trem, as linhas. Então as estações são assim, tipo Belle Époque, de azulejos, sabe, com aqueles lustres coloridinhos e tal. E tem linhas que são moderníssimas, os trens são sobre pneumáticos em trilhos de cimento armado. E as estações ultramodernas, inclusive com esteira rolante, porque é muito grande a estação, então para a gente não ter que andar muito, não é escada, é calçada rolante, você treta de um lado e desce onde você quer, para não ter que andar muito a pé. Eles conseguiram um sistema de acoplar todas essas estações sem destruir. Então você, por exemplo, se você quer ir do centro de Paris para o Bois de Boulogne. O Bois de Boulogne é uma estação antiga, no tempo da vovó. A vovó foi igualzinha como é hoje. Mas você vai fazer uma baldeação, digamos, uma estação, outra. Então você pega um trem moderno que corre sobre trilhos de concreto e tal, desce numa estação moderna e pega um trem daqueles antigos com luzes de Belle Époque e tal, e desce naquela estação toda de azulejo. Eles conseguiram, eu acho isso importante, porque com isso eles aumentaram a rede sem atrapalhar. Porque assim, imagina se eles talvez modernizar tudo, não daria. Manter também não dava. Eles conseguiram ir ligando uma linha na outra. Então tem linha de todo tipo, tem trem elétrico nesse sistema, né, da roda de pneu. Tem os sistemas antigos, tipo trem, tem tudo, e uns são relacionados com os outros. Não importa a estação que você muda do trem mais chique, mais moderno, com mais antigo da mesma estação. Isso eu acho importante. Temos um planejamento geral da cidade.
Uma coisa importante a gente utilizar é um meio de transporte, não para pessoas, mas para mercadorias, que aqui é completamente desprezado entre nós, o meio de transporte fluvial. Então, dentro de uma cidade, como Paris, o Rio Sena, a quantidade de barcos que transportam mercadorias nas duas direções, subindo e descendo o rio, é simplesmente fantástica. É um movimento muito grande. E existem também os barcos turísticos, né? Os bateaux rouges, que fazem voltas para a gente ver aspectos da cidade. Aqui nós nem temos ideia do que seria isso, porque o rio nosso, que seria navegável, o Tietê, não tem condições de ter nenhum transporte, seja utilitário, seja turístico. Mas é importante a gente observar que isso, em toda a Europa, é muito aproveitado. Todos os meios de transporte são utilizados, e de uma maneira muito completa. Uma outra coisa também...
Então, esse que você está falando, a linha deve lembrar da linha... Você lembra que eles falavam daqueles barcos, transportes, que eles sobem e descem em cena?
Não sei.
Peniche. Extremamente carregados. Nós chegamos a fotografar alguns. Porque eles fizeram um canal. Você lembra daquele livro do primeiro Nancy, do quinto ano? Tem fala a respeito disso. Eles fizeram um canal que chama Canal São Martin, que é para encurtar. Porque o Sena, né? Claro, é um rio. Então ele tem os braços, ele tem as curvas, digamos. Para encurtar uma travessia, eles fizeram um canal artificial de concreto. E as peniches vão por ali. Mas elas carregam o equivalente a 10, 12 caminhões pela água. Então elas não atrapalham absolutamente o trânsito, digamos, da cidade.
Além de ser muito econômico, muito mais econômico o transporte pela água do que por terra, gasta muito menos combustível.
Isso é imenso. Nós tínhamos visto já fotografia, tínhamos lido a respeito, mas dessa vez nós tivemos a oportunidade de fotografar passando pela cena. Porque eu tinha um professor na mesa que disse que elas levavam de 10 a 12 caminhões, eu achava um absurdo, imagina, cara. Mercadoria equivalente a 10 a 12 caminhões, esses grandes Mercedes, elas levam realmente. É evidente que elas se deslocam a uma velocidade muito baixa, mas elas não atrapalham nem o trânsito, nem o trânsito. E com essa construção desse canal que corta o rio em dois, elas não são obrigadas a fazer uma curva. Porque o canal é artificial, evidentemente, de concreto, mas encurta o rio em não sei quantos quilômetros. São umas ideias assim. O pessoal lá já pensou, e aqui em São Paulo não pensava. Poderia resolver uma opção dos nossos problemas, inclusive esse caminhão que atravessa a cidade.
Você que gosta tanto de Paris, que mais lembra dele?
Eu lembro um horror, mas eu não sei do que é.
Pode falar que você lembra.
Por exemplo, uma coisa que nós fomos visitar. Gostamos demais. Nós fomos visitar o Conselheiro, que hoje é museu. Mas está assim, mais ou menos conservada como foi na época em que foi prisão. E nós ficamos assim, extremamente impressionados porque eles mantiveram a iluminação, as grades, tudo como era no tipo, no tempo, aliás, do tipo em que a Maria Antonieta e os 14, os 16 ficaram presos e tal. Dá um pavor na gente, porque realmente é abaixo do nível da rua, o negócio é meio escuro, as janelas estão assim, digamos, quase no nível do teto, seria. Depois nós estivemos fazendo essa visita da Conselheirinha, nós tivemos uns cubículos em que eles prendiam as pessoas que iam ser guilhotinadas. Inclusive um cubículo em que era cortado o cabelo da pessoa, aqueles novos anos, uns cabelões, assim. E tudo foi mantido, não sei se atualmente é um negócio meio artificial, mas enfim, eles tentaram manter, à medida do possível, como era a atmosfera da época. E a gente fica, sai de lá naquela fossa, desculpem a palavra, entende? Porque é um negócio assim que realmente deprime. Uma das coisas que nós estamos assim, mais deprimidos é que numa capelinha que existe, hoje é capela, mas não sei naquele tempo o que era, depois que é um museu, existe uma carta manuscrita da Maria Antonieta, em que ela escreve uma cunhada dela, que depois também foi decapitada, se não caso ela não sabia se ia ser ou não. É na véspera da morte dela, Maria Antonieta, que ela já sabe que está condenada, que no dia seguinte ela vai morrer. E ela escreve uma carta à cunhada pedindo que tome conta dos filhos dela. E a carta está toda borrada de lágrimas. É a carta mesmo, não é fotocópia, nem nada. A carta está assim dentro de uma vitrine e é absolutamente legível, é um francês legível. Então isso impressiona bastante porque foi escrito na véspera da execução dela. E essa cunhada para quem ela escreve mais tarde foi também executada. Porque a gente sabe que que foram absolutamente cuidados. Eu acho que essa é uma das coisas mais chocantes quando a gente visita a Conselheirinha, essa carta que dá uma impressão. Quer dizer, quanto de desespero ela deve ter sentido, não importa as coisas erradas que ela tinha feito, mas que escrevia aquela carta toda. Sabe quando alguém escreve, chora, pinga água em cima, o negócio escorre, assim? Todo desse jeito. Isso aí eu achei, eu fiquei assim, bastante impressionada.
E em contraste, a gente vai depois ver o túmulo de Napoleão e toda a glória do Império, que até hoje todo francês põe acima de qualquer coisa, porque Napoleão foi o imperador, é tudo para eles. A maneira como aquilo tudo é venerado é um contraste Interessante até para a gente observar. Se eles quiseram acabar com tudo quanto era nobreza e fazer uma república absolutamente igualitária, poucos anos depois eles estavam num império que era muito mais faustoso ainda do que aquela monarquia que tinha sido liquidada.
Só para vocês terem uma ideia, o túmulo de Napoleão está numa igreja que se chama, era a igreja de São Luís, que foi rei da França e é rei e santo. No fundo era o que chamava hospital lá, Les Invalides, era um hospital e ao mesmo tempo também tinha uma igreja. E quando Napoleão voltou finalmente à França, porque ele voltou já morto, não sei, ele morreu em Santa Helena e ficou 3 ou 4 anos em Santa Helena, enterrado, até que finalmente veio. Eles resolveram construir um túmulo tão faustoso, e como essa igreja era muito bonita, a ideia do arquiteto foi que se construísse um túmulo no meio da igreja, ou pusesse lá qualquer coisa assim, tiraria a perspectiva. Então ele teve a ideia de cavar uma cripta na igreja, que sem tirar a perspectiva de quem entra, faz como se fosse uma catedral, porque o negócio continua reto, o túmulo está no fundo. Então ficou assim, você entra, não é mais igreja, mas enfim é o mesmo sistema de igreja, com transepto e tal, tem um altar inclusive no fundo. Em toda a volta estão os grandes heróis da França, esses marechais, Foch e tal, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e no fundo, porque é uma cripta cavada, está o túmulo de Napoleão. A gente desce por uma escada, assim, e o negócio é tão pomposo que a cripta foi toda, tem toda a volta, como se fossem aquelas mulheres gregas que simbolizavam as virtudes e tal, elas simbolizam os atos que Napoleão fez, as leis que ele deu para o povo, a república, isso e aquilo. Mas depois ele acabou sendo imperador, não importa, mas enfim, cada uma daquelas mulheres representa uma coisa. Mas o negócio é tão faustoso que são, que a gente chama, não é bem cariátides, porque elas não estão suportando nada. Mas enfim, são como se fossem cariátides imensas, de acho que é uns 3 metros de altura, esculpidas num bloco só com mármore. Então tem toda a mulher e a coluna que a está sustentando é um bloco só. Vocês imaginam o preço que ficou isso? Os mármores vieram da Grécia, não sei da onde, para sustentar aquela tal da cripta. E no meio está o túmulo. Agora, o túmulo é de granito vermelho, porque era a ideia que o granito vermelho era em Roma, era o símbolo dos imperadores. Então, de fora é granito vermelho. Como não existe na Europa isso, veio do Egito, não sei de onde. E existem 7 diferentes camadas cobrindo o caixão. É um negócio ultra pomposo, vocês explicam pra gente, o de fora é de granito, depois o outro é granito preto, depois o outro é não sei lá o quê. Até que o do último eu acho que é chumbo, não sei. É um lugar que vale a pena ser visitado, não vale, mas que contrasta assim, violentamente com o Conselho de Rio, porque tudo que foi destruído num ponto, de repente começou a se reconstruir, digamos, a poucos metros adiante. E poucos anos depois, também em termos de veneração, assim, de uma mesma pessoa. Então, uns contrastes que existem assim, em Paris, que deixa a gente meio... Será que são? Eles são os republicanos, não? Acho que são... Os franceses são os pais das repúblicas de todos os países, mas eles continuam, num certo sentido, venerando. No caso, por exemplo, de Napoleão, eles falam L'Empereur. Eles falam assim, como se fosse um ídolo. Então ele foi um ditador, um imperador. Ditador primeiro, depois imperador.
Agora, interessante nos aspectos físicos da cidade, o tipo de edifícios que existem em Paris. Para começar, são edifícios muito antigos. Aqui para nós seria tudo considerado velharia. Aqueles prédios mais velhos da Praça da Sé, que tem lá.
Demolidos sem pena.
Aqui seriam completamente destruídos com coisas que não merecem nem ficar em pé. 99% dos edifícios de Paris são desse tipo. Então, são umas casas muito feias, né? São uns prédios, assim, sem recuo, sem jardim, sem nada.
Você sabe onde é a Casa Frietem, por favor? Você vai na Casa Frietem, ali na esquina da Praça do Patriarca, São Bento?
Quase todas as casas
da Rua São Bento. Ele dá Julinho.
E, evidentemente, o luxo interno de cada residência, que são todos apartamentos, varia conforme o bairro. Então, eles têm os bairros mais elegantes, os bairros mais populares, mas sempre tudo que está dentro da cidade de Paris é em prédios desse tipo. Não existem casas, não existem jardins, não existe nada assim em Paris. E é um certo contraste com Londres, porque não é tudo assim em Londres. Em Londres existem muito mais casas e...
Mas não no centro.
Não no centro mesmo. Agora, Paris é relativamente pequena. Ela está ainda mantendo uma área que foi cercada por muralhas. Tanto que muitas paradas de metrô têm os nomes das portas, que eram as portas das muralhas.
Porta do fim.
Várias paradas são portas. E as pessoas que não querem morar dentro desses apartamentos, desses prédios, moram fora da cidade. E fora da cidade são os subúrbios, então os subúrbios elegantes. Então, realmente as moradias finas, os jardins com árvores, tudo que é mais grande e fino, está fora da cidade de Paris. O centro mesmo, que é um centro ainda mantendo aquela estrutura original que foi murada, é completamente abafado, não tem espaços, não tem nada. Não sei o que foi aberto pelas próprias avenidas, né, os grandes bulevares.
Eu acho que é interessante a gente chamar atenção no fato que aqui em São Paulo, eu creio que ali no Brasil inteiro, qualquer prédio com mais de 3 andares é obrigado a ter elevador, né? Porque aqui o máximo acho, de subir a pé é 3 andares. Em Paris são 6 andares. Então qualquer prédio de 6 andares pode calmamente não ter elevador. E a gente é obrigado a subir a pé. E o pessoal mora. Porque é tranquilo que não tem, não é lei, então não está acostumado. E depois, de uma maneira geral, o europeu, o francês especialmente, mas o europeu, eles mudam de casa muito raramente. Eles não têm essa mania de brasileiro de comprar casa aqui, não gosta do bairro, constrói não sei aonde, e amanhã não gostou da casa, troca por outra e tal. Eles ficam, às vezes, gerações e gerações no mesmo lugar. Espécie numa herança da casa. Então eles se acostumam, se habituam. Mas é terrível, porque você imagina um prédio antigo, no estilo daquele nosso da Praça da Sé, naquele estilo. 6 andares sem elevador. E o pessoal acha que não tem nada demais. Porque é um tipo de vida a qual eles estão habituados. Eles têm outras vantagens, como o caso do transporte, não sei para vocês, eles estão 200% da gente, porque o metrô deles substitui qualquer coisa. Mas a parte de morar aqui, eu acho, pessoalmente, o brasileiro, paulista, digamos, paulistano, então, para São Paulo, em termos de Paris, vive muito melhor, no mesmo nível. Digamos, o engenheiro de Paris vai gastar mais com a casa, pagar mais de aluguel, viver num lugar muito mais horroroso do que a mesma pessoa que só. Porque ninguém, imagine quem que aqui vai se acomodar de viver num prédio de 6 andares sem elevador e achar que tá bom. De jeito nenhum. E eles concordam.
Uma outra cidade que a gente deve pôr na nossa comparação, que foi da viagem que fizemos no ano passado, é Roma. Roma é uma cidade antiquíssima, do ponto de vista histórico. Uma cidade muito ruim do ponto de vista moderno de viver, uma cidade totalmente desorganizada, pior do que qualquer cidade que se conheça por aqui, um trânsito abaixo de qualquer crítica, ruas estreitas, confusas, desobediência a todas as regras. Uma cidade que não tem meio de vida próprio, não é uma área realmente industrial, comercialmente fraca, ela ocupa uma posição assim, histórica e geográfica muito interessante, mas como cidade em comparação com Londres e Paris, perde feio. É verdade que algumas coisas históricas de lá são muito valiosas, tanto que em Londres lá se entusiasmaram porque apareceu umas fundações com a fortaleza do tempo da conquista romana. Em Roma existem edifícios que têm mais de 2000 anos, ainda inteiros. E essas coisas realmente a gente fica maravilhado de ver. No Palatino, que é uma colina que é toda tombada hoje em dia, todas as ruínas dos edifícios históricos do tempo, ainda dos antigos imperadores, existe um templo, não me recordo o nome do templo, que ainda tem uma porta de bronze original. Apesar de tudo ter sido pilhado no governo toda a Idade Média, todas as invasões que houve por lá.
É um templo de Apolo.
É, eu fiquei admirado em ver então uma obra em bronze de mais de 2000 anos, porque é anterior ao cristianismo, ainda lá e funcionando tudo, tem fechadura, coisa que a gente fica pasmo de ver como alguém se esqueceram de roubar essa. Coisas muito interessantes, né, da estrutura da cidade arcaica que havia lá, e aquele pátio com estátuas de vestais, que eram as sacerdotisas da religião do Império Romano. Aos pés de cada estátua, na função de adjetivos elogiando a religiosidade e a bondade da Vestal. Numa delas, essa placa está completamente raspada, não tem nada escrito. E alguns historiadores pressupõem que tenha sido uma Vestal que tenha se convertido ao cristianismo. Então, por respeito, ou para não ficar constando lá, não destruíram a estátua, mas tiraram toda a inscrição. Existem umas 20, todas com as suas placas, essa não tem. As estátuas estão razoáveis, com o braço quebrado, com outra com o nariz quebrado, mas razoavelmente em bom estado. A gente sai desse ambiente que é, então, do início do cristianismo, e cai numa cidade horrível, ruas estreitas, e ainda há construções medievais, que aqui em São Paulo, se tivesse uma dessas, seria a coisa mais maravilhosa de todo o tempo. Então, coisas de 500, 600 anos atrás, é o mais comum, cheio de velharia dessas, completamente desconsideradas, todo o barroco lá, considerado coisa de segunda ou terceira classe. Uma cidade com circulação ruim, com comércio não muito atraente, coisas muito caras. Não existem grandes lojas, ao contrário de Londres e principalmente de Paris, a gente vai na Avenida Lafayette, no Brantan, em Paris, são lojas que a gente sente prazer em estar dentro delas. São enormes, mas muito agradáveis e com muita variedade de coisas e muitos andares. São lojas equivalentes assim, a uns 10 mapas nossos, todos num conjunto só. E em Roma não tem nada disso. Então é muito mais acanhado e com muito mais exploração do que não é de lá. Como há muito movimento turístico por causa do Vaticano, então isso é explorado a todo instante, precisa tomar muito cuidado com a compra das coisas que estão oferecendo na rua, às vezes com muitos dislikes, depois pode estar desbotados, riscados, estragados e sendo oferecidos por preço mais vantajoso, mas a mercadoria não é boa.
Mas se cabe para lá de subdesenvolvimento. Mas que se tira o aspecto, se a gente tirasse o aspecto histórico de Roma, se ele de repente perdesse as coisas históricas, não teria o menor valor. Seria uma cidade muito pior do que qualquer cidade, às vezes, das nossas, não digo das pequenas cidades do interior, mas das nossas cidades médias do interior. Não chega aos pés de São Paulo em nada. Nem comércio, nem restaurantes, nem cinemas, nem diversões, nada. Eu fiz o trânsito, é péssimo. Os ônibus são horrorosos. A gente acha que os ônibus do teto em Roma são muito piores. Se a gente acha que a gente é atropelado em Roma, a gente é atropelado muito. O pessoal não obedece mesmo a regra nenhuma de trânsito. A gente passa minutos parado numa calçada tentando atravessar uma avenida. Mais do que aqui.
Mas o contraste com Londres.
Com Londres, Paris é terrível, onde o pessoal obedece.
de sinais, de faixa de pedestre, então você vicia. Gente, eu vou morrer atropelado. Se você der uma de novinho, você vai atropelado na hora. Porque o pessoal avança mesmo. Não existe caixa de segurança, não existe pedestre, não existe.
E a xingação é violenta também.
E a briga também. Muita briga na rua. Um dia nós morremos de risco que nós estávamos no hotel. Bem no centro. Seria como se ficam pegadas assim, roubaram de tapetinho. Claro, o hotel é o diabo. Então a gente voltava a pé pro hotel à noite, depois que a gente jantava. E um bonde, eu vou mais até em bonde. Você sabe o bonde? Você quer ser novinho? A neninha sabe o que é bonde. Não sei se você sabe o que é bonde, tá? Viu? Lembra de bonde? Não lembro mais. Puxa. Porque teve bonde, então não faz muito tempo.
Eu não morava aqui.
Ah, você não morava em São Paulo?
Ah, agora eu
estou
2 anos.
Então, porque acho que até uns 5, 6 anos tinha bonde aqui, lembra? 5 anos.
5 anos.
Então, em Roma ainda tem o bonde. É todo lugar. E ó, é claro que o bonde não pode sair do lugar dele para pegar carro com menino. Se existe uma colisão de bonde e carro, a culpa é do carro. Isso é óbvio, não precisa nem discutir. É claro. Principalmente se for colisão lateral, porque ainda assim de cruzamento, você pode ver que o bonde avançou. Mas lateral, que o carro não cabia, o bonde não sai de trilho. Nós estávamos no hotel, onde passava um bonde embaixo. Então, nós estávamos chegando no hotel quando vimos o acidente. Vendo aqueles carros, os italianos são carros lindos, né? São os carros de esporte, eles são aqueles. Aqueles carros lindos, que são o bonde. Simplesmente eles não couberam e o bonde amassou todo o lado dele. O dono do carro desceu e começou uma briga com o motorista do bonde. Primeiro ele discutiu um pouco com o fulano, mas depois foi cômico. Parece essa cena de filme que a gente vê, filme italiano, a gente não acredita que exista, mas é verdade. Ele dava cada pontapé no carro dele mesmo. Já que acabou, já que estragou, estraga de uma vez. Ele dava pontapé seguido. Quer dizer que o pouco estraga que o bonde tinha feito, o resto ele acabou de fazer. Nós não pensávamos, nós estamos aqui tanto que nós ficamos com medo de sermos envolvidos lá na história, tentando subir. E da janela do nosso quarto, que dava para tal cena, mas eu não só fotografar. Porque a cena deu um colo, que era tapa pra cá, tapa pra lá. Foi uma pena que era de noite, nós estávamos no quinto andar e o flash da câmera não pegou bem. Então os slides ficaram escuros, não dá pra ver direito dele. Mas também fotografar o fulano assim, mas era capaz de a gente também se meter na briga. Então, não foi por isso que nós não ficamos embaixo, porque valia a pena. Foi uma cena melhor do que qualquer filme engraçado desses italianos. É uma cena horrorosa, porra. Meu ponto de vista, olha, o pessoal fala, adora, porra, tudo. Eu acho que você tira o Vaticano, tira o que tem de atividade, o resto, pelo amor de Deus.
O sistema de transporte é muito prejudicado, porque ele só tem uma linha de metrô que sai, vamos dizer, do centro de Roma, numa das direções só. É argumentado que não há uma rede completa de metrô, por causa da interferência com as catacumbas. As catacumbas são cemitérios subterrâneos antigos, né, no tempo dos primeiros cristãos, e isso tudo é considerado um patrimônio da cristandade, então não pode estar sendo destruído por escavações de túneis para trens. Talvez isso seja uma razão plausível, porque o sistema de transporte é tão ruim, mas de qualquer forma, para o turista, a locomoção é muito difícil. E eu não sei se foi por nós estamos observando melhor as coisas na Itália. As greves lá são mais espetaculosas e prejudicam mais ainda quem é de fora. A Europa toda tem se agitado em greves. Tem havido greves de todos os tipos em todos os países. Mas as mais vastas, as que chegam a parar tudo, são as italianas. Há greves gerais de transporte, então todo mundo tem que andar a pé, acabou. Aí não tem ônibus, não tem bonde, não tem táxi, não tem nada. Aparecem alguns carros particulares fazendo lotação por conta própria, cobrando um dinheirão. E movimentos que dão a impressão de que vai haver assim uma luta armada na rua, né? Aqueles desfiles com faixas e negócios de provocação.
Tropas mesmo, porque...
A gente fica com medo, porque nas esquinas ficam os soldados do exército. É um ambiente assim, tudo de revolta. E é comum, assim, toda semana tem. Mas a gente aqui já está acostumado a ter um regime de paz, né? Não ter esse tipo de confusão, e lá não. É montado, sempre é programada a greve, é programada a passeata, todo dispositivo policial militar está preparado e é feito ali uma demonstração de força que a gente não sabe muito bem se tem uma utilidade política, mas assusta o estrangeiro bastante.
Para você ver o ponto que as coisas chegam, quando nós estamos em Florença, houve lá uma greve do pessoal de hotel, porque lá é assim, é por profissão até. Lá na Veneza, que todos que trabalham na hotelaria fazem greve, ou então todos os costureiros, ou então todas as lojas. Enfim, sem entender por que vem a greve. Nós estamos em Florença, greve. Veio o gerente do hotel, a vida de quarto, o quarto que nada funcionou. Telefonista, ele veio avisar. Ele quer tomar café, fosse para a cozinha do hotel. Ele, gerente, tinha feito café, tinha bulhas enormes de café, de leite que ele perdeu e tal, por lá. E ele foi avisar de porta em porta, porque as telefonistas simplesmente se recusaram a ligar os quartos para avisar. A gente descia, tomava café na cozinha, tinha cada um grande lindo de hotel. Mas aquela mãe aí já virou brincadeira, né? Mas o brasileiro começa a rir e tal.
Carregar as próprias malas.
As malas, todo mundo carregando, porque os porteiros do hotel estavam em choque, então eles não podiam carregar nada. Quer dizer, uma coisa pavorosa, você fica me segurando, porque nunca sabe quando vai acontecer. E depois nós estávamos em Milão, Maria não tinha ido uma cidadezinha mais ou menos próxima, não sei que distância que é de Milão, lá.
150 quilômetros.
Foi para trabalhar. E eu fiquei sozinha em Milão. Não fui porque ele foi a serviço, então fiquei. E eu olho nos jornais e vejo greve, e meu Deus do céu, e agora? Eu sozinha fiquei, inclusive, dormindo uma noite sozinha no hotel e tudo. O que vai acontecer? Nós tínhamos uma passagem de trem que saía da estação de Milão, que é uma estação, aliás, muito bonita, saía para a França, aquele trem que atravessa os Alpes, é um trem muito bom e tal, mas é francês, né, aquele trem, você tem que chamar de trem. Bom, e saía de Milão, porque se para a estação, o trem não pode sair, mesmo que o trem seja estrangeiro. Depois Mariano chegou atrasadíssimo, eu já estava no desespero, eu não sabia se eu ia embora para a França com as malas e bagagem, que pelo menos se ele fosse de avião, era só uma passagem que a gente gastava, perdia uma de trem, mas em compensação ele só comprava uma de avião, hoje eu não sabia se eu esperava, porque ele também não chegava lá da tal da cidade, nem tinha ido. Na última hora ele chegou, eu já tinha fechado a conta no hotel, estava com as malas embaixo, nós fomos para a estação. Quando chegou na fronteira com a Suíça, o trem veio o outro, né, no sentido contrário. O outro trem, aí parou tudo, e eu ouvi lá uma conversa, o outro trem voltou da fronteira da Suíça, não entrou para a Itália. Porque aí já tinha parado tudo, nós aí uma hora, né? Porque se ele entrasse, não teria quem descarregasse a bagagem. Simplesmente, assim que ele entrasse no território italiano, não seria obrigado a parar. Porque assim que os passageiros que vinham da França para a Itália cruzaram a Suíça inteira e ao chegar na fronteira italiana foram obrigados ou desciam lá em Lausanne, né, que para
a fronteira,
ou ficavam esperando ou voltam para a França. Eles colocaram essa opção dos passageiros. Você veja que insegurança em que a gente fica. E nós fomos embora no trem, caiu às 3 horas, a greve começou assim, né? Você lembra? Graças a Deus.
Quando começou a greve, já estava
fora do território italiano, senão o trem teria parado, sabe? Senão ele parava no meio da estrada. Mas graças a Deus, às 5 horas da tarde, que era a hora marcada para o começo da greve, estava no território do país, até agora. Eu acho, eu não sei. Itália é um país que tem mil coisas para ver, vale a pena ver, mas a gente fica inseguro. Um lugar que você vai de férias e fica aflito, em vez de ficar tranquilo, fica aflito, não sabe o que vai acontecer. E em todo lugar, não é só em Roma. Roma é um dos piores, mas em todo lugar.
Podemos comentar um pouco Atenas, capital da Grécia, que demos uma passadinha, saindo de Roma. Uma cidade relativamente moderna, que ela foi construída só depois da independência da Grécia, que fazia parte do Império Turco, do Império Otomano.
E é pequena, tá?
É uma cidade pequena. Então, relativamente moderna, mas o que a gente. A primeira coisa que a gente acha graça é ver todos os cartazes, todos escritos com os caracteres do alfabeto grego, né? É muito interessante. Embora a pronúncia não seja exatamente a pronúncia clássica. Alguns sons das consoantes estão bem alterados. Todos os sons estão sendo pronunciados de uma maneira assim, mais sonorizada, né? Não tem consoante simples, como o D, por exemplo. Sempre tem um D com um J.
O que eu fiz é clássico, eu estudei grego na faculdade. Eu vi que eu conseguia ler as placas, mas eu não conseguia entender absolutamente nada do que eles diziam. Porque o D grego clássico é pronunciado D mesmo, odós, é rua, caminho. E eles falam odchós, odchós, tem um J com ele. Então eles mudaram, e não é a única palavra, é a. Quase praticamente as palavras usam alterações de todo mundo. Porque lendo você consegue perceber um senso o que está escrito. Mas ouvindo não. De jeito nenhum.
Os gregos são um povo interessante porque, do ponto de vista intelectual, eles são ocidentais. Eles são os pais de todo o pensamento ocidental. Todos os pontos de vista de filosofia, ciência, tudo que a gente tem. São os herdeiros do pensamento grego. Agora, os costumes alimentares, os costumes todos de vida são diferentes do que nós temos no Ocidente, são orientais. Então, a comida é muito mais próxima da comida árabe. Os temperos, a maneira como eles tomam vinho misturado com resina, tudo é bem diferente e a gente estranha. E a gente acha graça, né? Como é que o pensamento que deu toda a base da nossa civilização tem ao mesmo tempo como costumes uma coisa que parece fora e que é assim mais simples e mais racional. Coisas muito requintadas a um ponto de vista.
Para Atenas é uma cidade que vale a pena, é pequena, bem pequena em relação às outras cidades europeias, importantes. Mas é bonita, é linda, é agradabilíssima, com os hotéis limpos. E tem uma zona chamada Plata, que é a zona boêmia da cidade, não corresponderia mais uma cidade, não tem boêmia, é a zona das cantinas, como a que a gente tem aqui, Bela Vista, aquelas cantinas italianas, eles têm a chamada Plata. É só restaurante, mas todos típicos gregos.
São as tavernas.
Eles querem taberna, mas eles veem taverna, exatamente como em português. Eu disse que tu converta, taberna. E não sei se isso interessa para vocês, mas na noite nós resolvemos. Porque a gente achou que não vale a pena pegar guia, porque é interessante guia para algumas coisas, mas achamos que vale a pena a gente ir sozinho. Então nós começamos a andar a pé pelas praias das ruas. E vimos uma escadaria, um porão, não era um porão de fumaçado de cima. Estava animadíssimo lá dentro. Se esse lugar aí deve ser quente, né? Então vamos lá. Entramos e era realmente uma das famosas tavernas onde eles servem só comida grega. As toalhas são de papel, na mesa de troca, toalhas diferentes. É como aqui nas pizzarias, é um negócio bem simples. Mas as toalhas, tudo que tem grego, lembra? A avó. Agora, o que foi engraçadíssimo é porque. Mas ele falou com o garçom em inglês. O França correndo, ele não deu nem resposta. E voltou com o outro e disse: o outro disse que um tal de Mr. André, né, entendia inglês. Eu não entendia coisíssima nenhuma. Então, agora eu vou explicar. Por não tinha cadastro em inglês. Ele fez assim, não. Nem resposta ele deu, só fez assim, não. No fim das contas, veio um fulano que disse que entendia inglês. Não entendia nada. Ele só queria saber o que a gente queria. Mas quando nós perguntávamos para ele o que, que era isso, para explicar em inglês, ele não sabia explicar. No fim, foi tão engraçado, nós começamos a rir e ele também. Sabe o que ele fez? Ele nos chamou, nos levou na cozinha do restaurante. Nós escolhemos um caldeirão que nós queríamos comer. Mas foi engraçadíssimo que nós dois, dentro da cozinha, junto com o grego lá, porque não havia nem explicar, ele era incapaz de explicar em qualquer língua das que nós vimos tentando falar francês, ele não sabia de jeito nenhum. Então nós fomos à cozinha, a gente mostrava nos caldeirões, pela cara, porque a gente também não sabia muito bem o que era aquilo, entende? Mas pelo jeito, a gente achou que estava com uma cara boa, então nós mostrávamos. E foi engraçadíssimo que tinha uma salada. Parecia um feijão branco, lembra?
É, eu achei muito interessante a salada do feijão branco e perguntei se era para comer frio.
Mas ele perguntou se era frio ou quente.
O homem entendeu que eu estava reclamando que estava frio. Ele não... realmente comia frio. Mas ele deu ordem que imediatamente pusesse no fogo para não comer.
Ele estava salada. Olha, foi tão engraçado. Quando trouxeram os pratos, veio a salada. Que salada de feijão branco a gente come aqui? Quente. Porque ele entendeu, não tinha nada de inglês. Só do marido perguntar se era quente ou fria, ele já achou que nós queríamos quente.
E havia um casal na mesa ao lado da nossa, que grego, não entendia nada do que nós falávamos, eles também não falavam inglês, mas deu para perguntar de onde nós éramos, eu entendi que era do Brasil, e eles estavam, já tinham tomado bastante do vinho com resíduo, estavam numa animação louca. E deram uma porção de vinho, eles cantavam.
Viva, cantavam, eles diziam só Brasil e tomavam vinho e mandavam servir pra gente. Você lembra desse vinho horroroso? Mas ó, nós rimos tanto, porque nós não entendíamos nada, nem eles a nós. Né? Quer dizer que foi esse tipo de lugar que você não tem nada de turístico, porque sempre nos lugares de turístico você fala francês, inglês, todo mundo inteiro. E esse então, uma fumaceira. Mas foi ótimo. E na noite seguinte, nós também continuamos falando, resolvemos pegar o tal da placa. Nós entramos aí já, um parente, um pouco assim, machista, a gente tinha música, resolvemos ir lá. E quando nós entramos, não seria que o Brasil seria o mestre, falou conosco em grego. Foi esquisito assim, ele cumprimentar em grego, porque eles não percebem, ele é estrangeiro, sabe? Sentamos, eles trouxeram o cardápio em grego. Mas ele perguntou se não tinha inglês. Ele ficou um pouco de susto. Ficou meio assim, voltou, foi buscar o cardápio em inglês. Depois é que nós descobrimos, eles tínhamos tomado por grego. Por causa da minha cor de pele, tipo assim, que é bastante comum na pele, eles tínhamos tomado por grego. Então, foi por isso que ele falou conosco, quando nós entramos em grego, fez uma mesa, trouxe o cardápio, estava tranquilo, certo? Que nós éramos de lá. E foi engraçadíssimo que tinha um grupo que tocava violão, eles vieram tocar perto da nossa mesa e cada mês que eles iam tocar, o pessoal cantava junto. E nós, evidentemente, a gente ficou tão decepcionado.
Eu tenho que completar os contrastes, podíamos agora dar um pulo para Lisboa, né? Para ver uma porção de coisas diferentes do que a gente estava vendo nessa cidade. Bom, para começar, como eu gosto de chegar numa cidade da Europa e ver todos os cartazes, tudo isso em português, né? Então a gente entende tudo, fica muito mais à vontade. Lisboa é uma cidade extremamente agradável, não é só porque a gente entende os cartazes, né? É uma cidade limpíssima, muito arejada, assim, muito bem iluminada. É uma cidade pequena, ela tem bons meios de transporte, tá? Ela tem metrô, serve parcialmente a cidade, mas tem bondes para ir para as colinas, as montanhas que rodeiam a cidade de Lisboa. Mas tem bom sistema de ônibus e táxis baratíssimos. E é, do ponto de vista assim, de serviço para o visitante, muito boa cidade. Ela tem jardins enormes, vistas espetaculares, tem vistas do Rio Tejo, tem vistas do Porto. A gente ia andando naqueles barcos, Alfama, Moraria, tem umas vistas espetaculosas.
E a vida é muito barata. para nós, brasileiros, por incrível que pareça, com todos os problemas que nós temos de moeda, as coisas em Lisboa, os hotéis, os restaurantes, tudo são bastante baratos. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer uma comparação, as coisas mudaram tanto assim. Quando nós fomos no ano passado, nós passamos o outro ano, na entrada de 1971, de 70 para 71, nós fomos reunião do nosso clube, do qual nós somos sócios, tá? E pagamos pela ceia, não teve nada de especial, foi só ceia de baile, não teve show, não teve nada, né? Nós pagamos, foi 100 cruzeiros por pessoa, foi uma coisa assim, uma barbaridade, o paineiro do mundo, foi 100 cruzeiros por pessoa. Em Lisboa, um ano depois, nós passamos o Réveillon em Lisboa, no passado. Nós fomos o melhor clube de Lisboa. Até o porteiro do hotel com quem nós fomos falar, ele estava com dúvida, o senhor vão nisso, ele é muito caro, ele até estava em dúvida de querer aconselhar para a gente. Nós pagamos 5 cruzeiros, nós dois, fomos a melhor boate com direito à consumação vida e com show nacional e internacional. Na primeira parte teve show nacional, com todos aqueles bailarinos que são gostados de Portugal, e na segunda parte show internacional, com apresentação das pessoas estrangeiras e tudo e vai. Tudo isso um ano depois. E você lembra, né? Nós fomos na mesa de pista. Não era a mesa lá afundada, nós estávamos assim.
A parte de serviços em geral, a vida em Portugal é muito, muito fácil.
Para nós, não para eles.
Agora, as coisas, os objetos industrializados, como tem que vir de outros países, então fica mais caro. Quer dizer, não vale a pena comprar nada de, seja, máquinas fotográficas ou rádios, ou seja, o que for em Portugal, porque eles já ficam bem mais caros. É uma produção local. Eles não fazem parte do mercado comum. Agora, o que deixa a gente bastante ligado afetivamente é encontrar as raízes comuns. O que tem uma estátua lá, Dom Pedro IV, né, o nosso primeiro imperador, está lá na praça de Lisboa. Toda a vida da família real portuguesa, antes de ter se transmigrado para o Brasil, o Palácio de Queluz, né, onde Dom Pedro nasceu e morreu. Todos esses lugares a gente vê que realmente temos muito em comum. E vivendo na cidade de Lisboa, isso é reconhecido de uma maneira instintiva pelo povo. Até os portugueses tratam os brasileiros que estão visitando de uma maneira muito afetuosa. E mesmo sem por interesse de receber gorjetas ou nada, como seria uma coisa mais de acordo com o movimento turístico. Nós estávamos visitando o Palácio de Queluz, tinha umas mulheres trabalhando na jardinagem, lá podando.
Elas são jardineiras, não jardineiros, mulheres, gente, cortando a grama.
Ouviram falar do grupo que estava ali atravessando, ouviram que falavam português, mas que eram brasileiros. E deram rádios vivas ao Brasil, lá no meio das plantas que elas estavam podando. Com uma espontaneidade muito grande, sem interesse nenhum.
A gente não tem nenhuma queixa, né? Você contar, você abre a boca, você quer. Que é pra ser claro, na hora, qualquer lugar, ônibus, bonde, metrô, seja o que for, a gente fala, basta dizer bom dia, só sabe que é brasileiro. E eles são realmente, assim, muito, eles são extremamente gentis. Eu não sei se eles são gentis com todos os estrangeiros, mas com os brasileiros é excepcional. Nós estivemos 2 vezes em Portugal, 2 vezes. Nenhuma das cidades nós tivemos ou qualquer problema que fosse de reclamação, hotel, qualquer coisa que a gente pedisse, falasse e tal, que não fosse extremamente, mas não vou dizer bem atendido, vou dizer extremamente bem atendido. Restaurante, você lembra? Todo lugar.
Nessa parte de restaurantes, o tratamento é muito bom. Come-se muito bem, bebe-se muito bem.
E a cidade dos Estados Unidos, vocês foram para lá?
Não, não conhecemos.
Não, o que nós fomos de diferente dessa viagem da outra foi o Oriente, que nós não tínhamos ido. Nós toda vez tínhamos ido só para a Europa. Né? Dessa vez nós fomos para Istambul, que é a capital da Turquia. Egito e tivemos também Israel. Eu fui assim, do ponto de vista. Por causa das cidades, praticamente, eu acho que das cidades europeias não tivemos nenhuma que nós já não tivéssemos estado, né?
Todas. Barcelona só.
Ah, Barcelona. Bom, Barcelona é uma cidade ótima, muito boa e tal, miniatura de São Paulo, sem tantos problemas de trânsito, muito boa comida e tal, não tem nada assim de especial. Miniatura de Madrid também. Mas assim, em termos diferentes, foi Istambul que valeu a pena.
Daí a mudança é total. Aí é outro,
você sabe,
outro povo, outra língua, a raça, tudo diferente.
Está em duas. Está separado pelo Bósforo, que é o canal que liga o mar de Mármara ao Mar Negro. Tem metade de Istambul está na Europa, metade está na Ásia. Não existe ponte ainda. Eles estão construindo. Se atravessa de Bósforo. Não é de Bósforo, navio. Mas é uma cidade com muito requinte europeu nos hotéis. Por exemplo, o hotel que nós ficamos foi, do ponto de vista, né, de requinte, assim, mais requintado que Paris em termos de refeição. Em compensação, na rua, o sistema é todo oriental. As pessoas, o jeito que andam vestidas, a maneira como o comércio é feito, com comida vendida na rua e tal. Muito mais oriental do que europeu. E nos hotéis, nos restaurantes, é bem mais pequeno. É uma cidade que vale a pena.
Tem um bazar, né? Em vez de ter grandes lojas, o que ela tem é um bazar.
Bazar tem uns 1000 anos, acho, tem idade média.
É medieval. Mas é uma construção interessantíssima, toda em arcadas. Como se a gente estivesse entrando numa galeria grande, mas toda feita de arcos. E nos arcos que estão à direita e à esquerda, existem pequenas lojas ali encravadas. Existem 3 mil lojas no bazar. E essas lojas vendem uma porção de coisas, mas em especial joias, ouro.
Vocês já pensaram que é ouro dentro das vitrines? O negócio brilha, que a gente nem acredita que seja realmente ouro.